planeta você deseja encontrar nos próximos 50 anos? Se você quer descobrir sobre isso, então vem com a gente, porque o brigadeiro de colher não te engorda e ainda te dá prazer. Olá, eu sou a Bruna Vilela.
E eu sou a Vivian Borges. E a gente resolveu vir bater um papo sobre sustentabilidade, alimentação sustentável. Tem um dado muito importante da FAO. Ela trabalha no combate à fome, à pobreza, promove desenvolvimento agrícola e a melhoria da nutrição. E ela mostra pra gente um desperdício muito grande na produção e na perca de alimentos. Hoje, mundialmente, entre um quarto e um terço dos alimentos produzidos anualmente se perde ou é desperdiçado. E isso gira em torno de 1,3 bilhões de toneladas.
É uma quantidade muito alta. Pior do que isso é que nós nos habituamos a essa perda de alimento. Isso parece comum para nós. Então,
principalmente entre os brasileiros, né?
Exato.
O desperdício
ele é alto. Por exemplo, nós perdemos alimentos crus, frutas, legumes e verduras que nós compramos, nós perdemos alimentos pós-produção, né, que não são consumidos. Uma outra forma que a gente não se atenta, culturalmente falando, nós não nos atentamos, é no momento de descascar, jogar talo fora de algumas verduras, jogar folha de algumas verduras fora, como a folha da cenoura, a folha da beterraba. São partes do alimento que nós somos capazes de consumir e nós não fazemos isso, né?
É, desse desperdício, 40% a 50% são de raízes, frutas, hortaliças. Então, é uma quantidade gigantesca desse grupo de alimentos.
E sabe uma coisa que eu queria destacar? Quando a gente fala de sustentabilidade na alimentação, a gente sempre lembra do desperdício, né? Já remete ao desperdício de alimentos.
Essa quantidade de alimentos, por exemplo, alimentaria 2 bilhões de pessoas.
E aí você vai pensar a quantidade de pessoas no mundo que passa fome. E a gente não precisa ir na África, né? Nós temos pessoas que passam fome na nossa cidade, né, na nossa região, pessoas muito próximas, e nós não atentamos muito para essas questões, né?
E aí a gente vê que as perdas e o desperdício, ela tem um grande impacto na sustentabilidade dos sistemas alimentares. Diminui a disponibilidade local, gera menores recursos para produtores e ainda aumenta o preço para os consumidores. Uma boa dica é a gente aprender a utilizar outras partes dos alimentos. Então, a gente trouxe alguns exemplos aqui, que é um pão doce de casca de abacaxi, uma torta com folhas de rabanete ou de beterraba, uma sopa que eu consiga colocar alguns talos. Eu já comi e achei muito bom farofa da casca de banana, É uma delícia. Então, assim, tem muita coisa que a gente pode aproveitar. Carne que sobra na geladeira, a gente fazer uma farofa. O feijão que sobra na geladeira, a gente pode fazer um tutu e mudar a forma desse feijão.
Sim.
Arroz é uma coisa que sobra muito. Eu escuto os pacientes falando que consegue fazer a quantidade de refeição correta, de produzir ali, mas que o arroz é muito difícil. E aí vem questão de safra, porque tem safra que o arroz ele rende mais, Tem safra que ele rende menos, e aí acaba às vezes sobrando um pouquinho na geladeira.
Uma coisa, Vivian, que eu acho interessante é que as pessoas, às vezes, elas não têm noção de quantidade que elas fazem. Então, por exemplo, sobra comida, a pessoa fala assim, eu não gosto de esquentar a comida, eu gosto da comida fresquinha. Então, acho que vale atentar se a quantidade que está sendo feita está atendendo a necessidade da família ou da pessoa que come. Porque se você já observou que você não gosta de comer o que sobra, então talvez uma alternativa seja você preparar menos, para não ter esses gastos e essas sobras na geladeira.
Porque senão às vezes vai sobrando um arroz que sobra, por exemplo, eu posso fazer um bolinho, um risoto, um arroz de forno, né? E fica super gostoso.
Não precisa consumir da mesma forma, né? Você tem outras alternativas para você usar esse alimento que sobrou, né? Ou em outras preparações.
Pão mesmo. Pão é outra coisa que sobra muito. E aí, uma torrada. Eu, por exemplo, uma sopa e uma torrada acompanhando. Ou até um pão mesmo acompanhando aquela sopa. Fica muito saboroso.
Fica.
Tem até um livro que chama O Que Tem Na Geladeira. Ele é da Rita Lobo e ele tem várias receitas de coisas que geralmente sobra na nossa geladeira diariamente e a gente pode aproveitar e vem as receitas para poder fazer uma utilização melhor dessas sobras.
É interessante que ele tem, por exemplo, mandioca e oferta pelo menos 4 receitas diferentes com a mandioca. Faz isso com abobrinha, enfim, com vários ingredientes. Que remete ao que a gente tem mesmo na geladeira em casa, né? Que vai, às vezes, sobrando de um almoço, de uma janta. E a gente vai acumulando. E para não perder, nós temos algumas alternativas, alguns preparos. E às vezes preparos muito simples, outros um pouco mais, não sofisticados, mas um pouco mais trabalhosos, eu diria, mas são boas alternativas. Então, acho que essa dica que a Vivian deu é uma ótima.
Tem uma outra dica também, seria congelar.
Ah, né?
Muita
é
coisa dá pra gente congelar e
fruta, e né, também, porque às vezes as pessoas acham que alguns alimentos não dão pra congelar, porque acaba interferindo muito na textura, no sabor, mas grande parte dos vegetais a gente consegue fazer o congelamento para utilizar em outro momento.
É, fruta mesmo, o desperdício dela é grande, a perca é grande, e dá pra gente fazer bolo, fazer polpas e deixar já no congelador para você só bater.
É, tem algumas pessoas que gostam de fazer tipo um shake, né? Não sei, é o shake que você bate a fruta, não sei se é exatamente esse nome que as pessoas usam, mas você bate a fruta congelada. Então, por exemplo, né, você bate lá um morango, uma banana e faz tipo um sorvetinho, fica com uma consistência de um sorvetinho. Enfim, são alternativas que a gente tem para evitar esse desperdício que a gente tem observado. Uma coisa, Vivian, que eu também gostaria de ressaltar é que para pensar no não desperdício de alimentos, falando de uma forma direta, nós precisamos ampliar um pouco mais essa nossa visão sobre sustentabilidade, sobre reaproveitamento, que é pensar no meio ambiente. Tanto que nós começamos exatamente com a frase: que planeta você deseja encontrar nos próximos 50 anos? Então não dá pra gente falar só de comida. É claro que isso tem um impacto muito grande, mas eu preciso olhar essa comida de uma forma mais ampla. Por exemplo, com relação ao consumo de água que nós temos habitualmente, como que nós podemos rever e repensar esse excesso no consumo de água atualmente? E uma coisa que eu quero destacar nessa minha fala hoje não é o consumo de água associado, por exemplo, aos nossos banhos, ao momento de escovar os dentes, porque isso nós ouvimos e vemos o tempo todo na televisão, nas redes sociais, como uma forma de nós diminuirmos o gasto. Mas eu queria falar de algo mais associado, de uma forma bem mais direta, à alimentação. Eu não sei se vocês sabem, mas o consumo de carne gera um gasto de água gigantesco. Não quero dizer aqui que nós todos devemos ser vegetarianos, ou que isso seria uma obrigação, ou que isso deve acontecer. É claro que nós estamos olhando para isso de uma forma mais atenta, um olhar um pouco mais cuidadoso sobre essa filosofia, sobre essa forma de se alimentar e de viver. Mas eu queria propor uma reflexão. Quando eu falo aqui do consumo de carnes, não que você não deva fazer o consumo, mas repensar se você, o seu corpo, realmente demanda aquela quantidade, né, que você come atualmente. Então, só para vocês associarem, segundo informações do site Segunda Sem Carne, 311 gramas de carne demanda um gasto de 3.400 litros, ou seja, praticamente um pouco maior do que um hambúrguer. Gasta 3.400 litros para ser produzido. 3.400 litros equivale a 26 banhos de 15 minutos. É quase banho do mês inteiro. Ou seja, nós não estamos gastando água apenas do nosso banho, apenas de escovar os dentes, de lavar louça na pia ou de lavar a rua. Nós também estamos gastando água de outras fontes. E o próprio consumo de carne é um grande fator que gera esse gasto excessivo. Então, esse é um ponto que eu acho importante nós começarmos a refletir. E um outro ponto também que eu gostaria de trazer atenção é sobre como nós escolhemos o nosso alimento. Hoje nós temos alguns movimentos que falam sobre ou defendem o consumo de orgânicos. Nós temos o CSA, que é a comunidade que sustenta a agricultura. Eu convido vocês a conhecer um pouquinho dessa ideia, dessa proposta, que que é de entender como as pessoas vivem uma agricultura sustentável, que elas escolhem, como elas comercializam esses produtos. Isso é uma ideia muito interessante, muito bacana de implantar, de nós repensarmos, né? Se é possível nós trazermos isso para a nossa realidade. E um outro ponto também que eu gosto, pelo menos de avaliar e de pensar na possibilidade, é o que a gente chama hoje de movimento Slow Food. Esse movimento, ele tem uma filosofia que é a seguinte: todos têm o direito fundamental ao prazer de comer bem e, consequentemente, têm a responsabilidade de defender a herança culinária, as tradições e cultura que tornam possível esse prazer. Então, quando o Slow Food fala da preparação da comida, ele traz aspectos sustentáveis, a biodiversidade. Então, a ideia, na verdade, do Slow Food é defender a biodiversidade, divulgar a educação do gosto e acabar unindo aos coprodutores, né, que são aqueles que têm produtos de excelência nesse processo da culinária, da preparação, da gastronomia. Então, são formas diferentes de pensar o alimento, de pensar a preparação e como nós estamos consumindo, qual é a relação, na verdade, entre nós e o planeta, entre a comida que nós consumimos e o planeta em que vivemos.
Aproveitando o gancho da Bruna sobre trazer para a nossa realidade, a gente tem exemplo, né? Um exemplo para a gente são as feiras. A Feira Livre são produtores locais, são produções com menos agrotóxicos, menos agressão ao planeta, à natureza, enfim.
É, e tem um preço melhor. Sabe uma coisa, Vivian, que eu aprendi no programa de Mindful Eating? É que quando a gente vai na feira, a gente começa a ter uma melhor noção de sazonalidade. Porque, assim, no mercado sempre tem tudo disponível, né?
Sim.
E quando você vai na feira, você sabe o que é produzido em março, o que é produzido ali no inverno, o que é produzido na primavera. Isso é uma coisa também interessante para nós, né, como consumidores.
É, e hoje, com uma paciente, eu achei muito interessante que ela falou assim: ah, agora eu já tô comprando um pocan, porque é época dela. Eu aprendi a substituir as frutas da minha casa por frutas de época.
Interessante. Eu acho isso bacana, sabe? Essa questão de você ter conhecimento dos alimentos que são produzidos, que a terra nos dá naquele momento, naquela época. Então, eu acho que a Feira Livre, ela dá uma ideia boa pra gente do que é isso. E eu queria até aproveitar, Vivian, falar que nós temos um site do IDEC que é sobre as feiras orgânicas que nós temos no país todo. E lá tem um mapinha, tem as cidades. Para quem quiser entrar, o site é feirasorgânicas.org.br. É uma boa alternativa para a gente começar a buscar esse tipo de comércio, né?
Como a gente falou sobre desperdício, é bom até lembrar que tem um guia de orientação em relação à alimentação e exercício físico, que é do Ministério da Saúde, e ele é super interessante porque ele vem com uma tabela com quantidade de alguns alimentos para você comprar. Então, cereais, aveia, leguminosa, as verduras, quanto que você pode comprar para uma pessoa no período de 14 dias. Isso ajuda muito a gente a controlar a quantidade que sobra na nossa geladeira.
Ô, Vivian, isso é interessante, uma, para quem mora sozinho, né? E aí acaba, às vezes, tendo perda muito maior, porque tem alimentos que nós não conseguimos comprar em pequenas quantidades. Então, eu acho que isso é interessante para quem mora sozinho. E outra coisa também é pensar nessa questão de sustentabilidade. Então, talvez, se você não consegue comprar quantidades menores no supermercado, quem sabe se você for na feira e conseguir encontrar esses alimentos em quantidades menores ou a quantidade que você precisa, interessa, é uma alternativa, né, de você pensar em consumir menos do que você... A quantidade que você precisa, seu corpo precisa, não estocar e acabar perdendo depois, né?
É, e além de ajudar também, né, na economia. E você consegue economizar quanto também não vai, financeiramente falando, no desperdício.
É, exatamente, isso é uma coisa interessante da gente pensar. A gente faz muito esse trabalho de avaliar desperdício em unidade de alimentação e nutrição, nas cozinhas industriais, enfim. E nós esquecemos de fazer isso na própria casa.
E uma porcentagem gigantesca é uso doméstico.
Exato, de desperdício, né? Na verdade é maior do que nas próprias cozinhas, né?
Cozinhas. Esse manual até ele é disponível na internet, a gente consegue baixar ele e é bem interessante. Caso vocês tenham dificuldade de baixar e quiser interagir com a gente lá no Instagram, a gente vai deixar um post e aí vocês deixam o e-mail e a gente envia esse guia para vocês terem acesso.
É um material rico em informação que a Fiocruz disponibilizou e eu acho que vale a pena dar uma olhada, dar uma lida, enfim, e ver se cabe na sua rotina. Espero que esse nosso bate-papo de hoje tenha feito você refletir um pouco sobre as suas escolhas e sobre a sua responsabilidade com o planeta.